Boa noite, este é o Princípio da Incerteza, um programa com Alexandre Leitão, Miguel Macedo e Pacheco Pereira, que hoje vão fazer o balanço da primeira semana da campanha eleitoral, tendo também na agenda o plano do Governo para a Saúde e a autorização à Ucrânia para ataques em território russo com equipamento fornecido por países da NATO. Quem começa é Alexandre Leitão, com o pedido que vou fazer a todos, um destaque positivo e outro negativo desta primeira semana de campanha para as europeias.
Bom, eu acho que um ponto positivo, talvez o principal ponto positivo, tem a ver com o facto de verdadeiramente ter discutido política europeia. Não tanto as políticas têm a ver com o desenho ou com o enquadramento institucional, também, enfim, que noutras campanhas foi muito mais objeto, mas que tem a ver com políticas europeias que condicionam ou pelo menos influenciam muito a vida dos cidadãos dos Estados-membros. Desde a política de imigração, mas também a política de habitação, se é um direito fundamental ou não, as políticas de defesa, o posicionamento externo da União Europeia, menor enfoque para o pilar social, que eu gostaria de ver mais desenvolvido, os direitos das mulheres, enfim, eu aqui manifesto aqui, não como ponto positivo, mas neste contexto, como ponto negativo, uma certa tibieza de alguns candidatos e de algumas forças políticas no que toca aos direitos das mulheres, mas de um modo geral eu diria que o ponto positivo tem a ver com estar-se a debater política europeia. Naturalmente que também se discute política nacional, é inevitável, mas está a haver discussão sobre política europeia e até sobre uma questão interessante que é as políticas desenvolvidas pelos grupos partidários a que pertencem os diferentes partidos portugueses e que nem sempre estão inteiramente alinhados enquanto grupo com as medidas que os partidos cá dentro adotam. E aqui estou a falar em geral, não é? Ou seja, muitas vezes os partidos, os grupos em que estão organizado o Parlamento Europeu e onde se filiam os diferentes partidos portugueses, nem sempre são exatamente as mesmas políticas daquelas que defendem os partidos cá dentro. E, portanto, eu acho que isso tem sido um ponto positivo e sem fazer nenhuma distinção entre partidos, naturalmente uns mais do que outros. Eu gostaria de referir como ponto negativo um aspecto que tem passado relativamente despercebido, o que também de si me deixa um pouco surpreendida por estar a passar relativamente despercebido, e que tem a ver com o facto de, durante o período de pré-campanha, e concretamente desde que foram marcadas, desde que foi publicado o decreto de marcação das eleições, a 4 de abril, e até agora, já plenamente em campanha, nós termos assistido a uma situação em que o Governo não se tem coibido de fazer publicidade institucional usando as redes sociais institucionais do Governo. Isto já foi objeto de uma deliberação da Comissão Nacional de Eleições, no dia 21 de maio, que advertiu o Governo no sentido de retirar essa publicidade das redes sociais e não repetir, mas a verdade é que ainda hoje nós tivemos notícia, foi notícia nas redes sociais, que o Ministério do Trabalho iria enviar uma carta a todos os idosos sobre o complemento solidário para idosos. Já no próprio dia 21 de maio, o Ministro da Educação tinha feito algo de semelhante para todos os professores, através do, tanto quanto sei, do e-mail institucional da Direção-Geral. E eu acho que isto deve ser evitado. Já aconteceu autarcas terem tido condenações bastante pesadas por coisas, a meu ver, bem menos graves. E, portanto, acho que isto merece uma nota que, repito, tem passado razoavelmente despercebido, mas quem tiver interesse pode ver nas redes sociais que o que eu estou a dizer é verdade.
Para si essa é uma questão apenas formal ou mesmo suscetível de influenciar os resultados das eleições?
Vamos lá ver. É sempre difícil ou mesmo impossível, quer a priori, quer até a posteriori, definir isso. Eu aqui, até enquanto jurista, atenho-me à análise formal. Há uma regra na lei eleitoral para a Assembleia da República que se aplica à lei eleitoral para as europeias, que determina que as entidades públicas não podem fazer publicidade institucional desde o momento em que é publicado o decreto que marca as eleições. Isto aconteceu a 4 de abril. Há uma outra lei sobre a propaganda política nas redes sociais que determina a mesma coisa, até, enfim, não tenho aqui transcrito, mas há um diploma programa 2015 que diz a mesma coisa. A Comissão Nacional de Eleições já o disse. Portanto, acho que formalmente estas coisas são para cumprir. O Governo pode fazer os seus anúncios, pode adotar as suas medidas, agora não pode é. E a linha não é tão ténue assim, e acho que tem sido francamente violada pelo Governo, usando redes institucionais do Governo, e acho que isso merece uma nota que deve ser realçada e que tem passado despercebida, e acho que merece uma nota como ponto negativo da campanha.
Miguel Macedo, eu vou pedir-lhe um comentário a isto que acabou de dizer a Alexandra, mas por uma questão de igualdade de armas, também lhe dou a oportunidade de destacar um aspecto positivo e um aspecto negativo. Por onde é que quer começar?
Sim, posso. Eu gosto sempre de começar pelo positivo. E o positivo é, aliás, concordante com o que a Alexandra enunciou, porque eu julgo que, sobretudo até ao início oficial da campanha eleitoral, foi muito visível e sentido o esforço que todos os candidatos fizeram de pôr numa primeira linha os temas europeus e o debate das questões europeias no confronto entre as diferentes candidaturas. E eu julgo que isso é de sublinhar. O Pacheco Pereira tinha, de resto, previamente avisado de que a campanha eleitoral não seria sobre nada daquilo que interessa do ponto de vista europeu. Eu acho que, não sendo absolutamente desmentido pelos factos até ao início da campanha eleitoral, em grande parte temos que reconhecer todos, e acho que isso é bom, que os candidatos, sem exceção, fizeram um esforço no sentido de debater esses temas com maior ou menor sucesso, mas esse esforço foi evidentemente sentido e eu registo com apreço. É evidente que, a partir do momento em que começa a campanha eleitoral, vou agora para o ponto negativo, esse já não concordante com o da Alexandra, é evidente que o tipo de cobertura jornalística que se faz da campanha eleitoral puxa muito para os casos do dia, o embaraço momentâneo que um ou outro candidato pode ter, a boca do popular na interação que há com os eleitores e, portanto, a entrada dos líderes partidários em campanha eleitoral, que evidentemente puxa os temas e as questões mais para a política interna. E, portanto, o que antevejo é, já foi assim um pouco na primeira semana da campanha oficial, na campanha eleitoral oficial, digamos assim, no período oficial de campanha eleitoral, e julgo que não vai ser diferente na segunda semana, pelo contrário. Queria sublinhar que, apesar disso, continua a haver alguns dos candidatos a fazer um esforço de puxar as questões europeias e alguns a puxarem de uma perspectiva, de um ponto de vista errada por essas questões. Sublinhar só um ponto ainda na parte positiva, quer para os grupos socialistas, quer para o do PPE, que já contou aqui com a presença do candidato socialista à Comissão Europeia, e a Ursula von der Leyen virá na próxima semana, ao que se sabe, também apoiar a campanha da Aliança Democrática. E esses dois pontos são relevantes, porque não é tão habitual assim em Portugal, durante o período da campanha eleitoral, termos os dois candidatos das duas mais fortes famílias políticas europeias a participar na campanha eleitoral, e isto julgo que é positivo, não só para essas forças políticas, mas para o país, na medida em que eles também não vão a todos os países e, portanto, escolheram alguns e escolheram Portugal por alguma razão. E julgo que esse é um ponto também relevante a destacar desta campanha eleitoral.
Eu perguntava-lhe, Miguel, se o Governo, como sugeriu Alexandre Leitão, está a fazer jogo pouco limpo, violando orientações da Comissão Nacional de Eleições.
Não, quer dizer, eu podia fazer aquela resposta de dizer que, vindo do Partido Socialista, dá-me sempre vontade de sorrir, mas essa é uma questão séria. Eu vi o reparo que foi feito pela Comissão Nacional de Eleições em relação ao Governo, não tenho notícia de outras coisas que, entretanto, tenham acontecido, com toda a franqueza, não estou a fugir à questão, mas... espero que o reparo feito pela Comissão Nacional de Eleições seja evidentemente seguido pelo Governo e, portanto, se o fez na altura, não o fez bem e deve-se abster de fazer, porque é isso que consta da lei e, portanto, há outras formas de fazer anúncios e outras oportunidades para fazer anúncios que não as campanhas eleitorais.
Pacheco Pereira, o destaque positivo e negativo desta primeira semana de campanha?
Eu acho tudo mal. Portanto, não tenho destaque. Vá lá ver. Primeiro, a campanha eleitoral para as europeias é de um aborrecimento gigantesco. E eu acho que isso se vai refletir na mobilização. A única coisa que podia levar as pessoas... Porque há sempre um dilema em relação à política europeia. Que é aquilo que se chamam de temas europeus, de um modo geral, são os temas da burocracia europeia. Porque quem tem o poder, quem detém o poder, e é por isso que os resultados eleitorais em cada país são importantes, são os grupos parlamentares, os socialistas e os democratas cristãos, os populares e tal. Esse é que detém o poder.
Isso não devia ser
na
uma razão para aumentar a mobilização, pois era. Isso não devia ser uma razão para aumentar
a mobilização. Não, é a mobilização de lá de fora. Ou seja, não é por acaso que eles vêm cá dentro. Quer dizer, lá de fora, cada votinho de cada deputado de cada país que vai para um grupo parlamentar dos socialistas ou para um grupo parlamentar dos democratas cristãos e populares é relevante. É relevante. Mas é relevante para quê? É relevante para uma política completamente artificial. Se alguém pensa que os votos dos deputados portugueses que estão inseridos nesses grupos são diferenciados ou têm independência muito significativa, engane-se. E isso torna a vida política europeia muito artificial. Eu já disse várias vezes e repito aqui. Eu quero dizer, eu entrei para o Parlamento Europeu, eu tenho alguma experiência de Parlamento Europeu, eu não acho que o Parlamento Europeu tenha mudado muito, isso mudou em alguns aspectos, foi para pior. A vida no Parlamento Europeu é completamente artificial, neste sentido que aquilo que lá se discute e que é relevante em termos macropolíticos, chamemos assim, para os socialistas e para os populares e democratas cristãos, em muitos casos não corresponde àquilo que é relevante na política nacional. E, portanto, a única coisa que pode mobilizar as pessoas a votar não é a política europeia. Se nós tivermos eleições com elevada participação, as pessoas vão votar porque querem que a AD perca cá em Portugal ou que o PS ganhe. Isso é que vai ser o motivo. Ninguém. O número de pessoas que vai votar, vamos ser realistas, o número de pessoas que vai às urnas para tomar decisões sobre uma coisa que, de um modo geral, lhes é em grande parte alheia e artificial, que é a política europeia, é escassíssimo. Não há fatores de mobilização.
Nestas eleições há mais motivo.
Não, há por causa de problemas que são problemas que muito dificilmente o Parlamento Europeu terá aí papel. Porque é evidente, aí será o Conselho, aí será a Comissão. É evidente que a questão fundamental hoje na Europa é a paz e a guerra.
Claro.
É a paz e a guerra. Mas a paz e a guerra tem o debate sobre a paz e a guerra é um debate que extravasa muito a questão do Parlamento Europeu, extravasa muito, é um governo que em primeiro lugar envolve, é uma discussão que em primeiro lugar envolve os governos. São os governos que vão decidir nas questões fundamentais, embora o Parlamento Europeu tenha tido um reforço dos seus poderes, o essencial são os governos que vão decidir. E muitas vezes a fratura entre os governos não se reflete no Parlamento Europeu. E é por isso é que eu acho que os temas europeus que vocês falam, com maior respeito pela opinião, são temas que não mobilizam ninguém, porque são temas essencialmente ligados à burocracia europeia, no qual nós temos um escassíssimo papel. Primeiro, porque uma parte importante do controle do funcionamento do Parlamento Europeu é dos funcionários. A maioria dos deputados não faz relatórios, quem faz são os funcionários para eles. Fazem sempre os deputados que têm mais poder, ou é porque têm causas próprias, específicas, ou é porque têm um poder no seu grupo parlamentar. E, portanto, a vida no Parlamento Europeu é muito diferente daquilo que a gente imagina. O Parlamento Europeu não é um verdadeiro Parlamento. Não. Essa é que é a questão. O Parlamento Europeu não é um verdadeiro Parlamento. não é uma projeção, esta ideia que os europeus votam, os europeus de facto votam no Parlamento Europeu, mas o Parlamento Europeu na condução da política europeia tem um papel escassíssimo, quer dizer, vamos admitir, há matérias, eu às vezes digo... Quer dizer,
mas tem hoje um escrutínio diferente do que tinha quando o Francisco Pereira foi deputado europeu.
Já na altura havia esse escrutínio, o problema é... que quem mandava nas coisas fundamentais eram os interesses nacionais. Quais são os debates mais animados que eu assisti no Parlamento Europeu? São debates que envolviam as nações e os interesses nacionais. Por exemplo, eu presidi, eu já dei esse exemplo mais do que uma vez, à discussão sobre o chocolate, que parece uma coisa irrelevante. Aliás, a iniciativa era francesa e belga, que são os países que têm chocolates e mestres chocolateiros, e quem é que se lhes opunha? Os ingleses, na altura, e os irlandeses tinham chamado chocolate familiar. Um era feito com manteiga de cacau e o outro era feito com gorduras vegetais. Aquilo teve várias etapas. Tudo que era deputado nacional envolvido na luta do chocolate estava lá presente. É como aquela questão que eu referi também da última vez, da luta entre os amigos do peixe e os amigos da pesca. As questões nacionais, quando se refletem no Parlamento Europeu, mobilizam os deputados nacionais, porque elas têm um reflexo na vida política nacional, a quem eles também respondem.
Mas
eles
isso
respondem
torna
aos seus
importante
eleitores.
A eleição dos nossos deputados.
Não, mas eu não estou a dizer que não seja de todo irrelevante. Agora, não se tenha uma ideia utópica de que nas grandes matérias, guerra e paz, Palestina, o Parlamento Europeu tem uma pequena função comparado com o Conselho e com a Comissão. E mais, e quem manda em muitas dessas coisas são burocratas. As pessoas acham que isto é um argumento anti-europeu. Eu vi-os funcionar. São burocratas que têm ligações partidárias com os grandes países, seja na Alemanha, seja na altura no Reino Unido, seja na França, que controlam muitas das comissões e que fazem aquela coisa muito simples. O último exemplo que dou. A minha responsabilidade como vice-presidente era a informática do Parlamento, o que era uma coisa já de grande dimensão, porque havia postos no Luxemburgo, há postos em Estrasburgo e havia postos em Bruxelas. Mal eu saí na reunião em que eu fui eleito para esse cargo, tinha um telefonema da France Telecom e um avião à minha disposição para ir visitar fábricas. A presença dos lobbies é outro aspecto e exerce-se em muitos casos por via dos deputados, em alguns países, e por via dos funcionários. O Parlamento Europeu não é aquela coisa utópica que a gente costuma apresentar e não tem verdadeiro escrutínio nacional, porque a gente passou estes últimos anos. E qual foi o escrutínio que a gente teve sobre os principais deputados no Parlamento Europeu? Nenhum.
Alexandre Leitão também quer objetar, está mais longe, o Miguel Macedo prevaleceu-se da proximidade para ir objetando ao retrato do Pacheco Pereira.
Enfim, não, vamos lá ver, a construção europeia assenta, não é um sistema igual ao de um país, não é? Porque exatamente entre o Parlamento e o Governo, grosso modo o Parlamento Europeu e a Comissão seria o Governo, há um terceiro órgão que é o que marca a natureza intergovernamental daquela organização internacional, que é o Conselho de Ministros, não é? dos chefes de Governo. E de facto é aí que as grandes decisões são tomadas, o que não quer dizer que um certo avançar no sentido de alguns poderes ao Parlamento Europeu, pois também dá mais federalismo, portanto há aqui uma série de tensões. Eu não sou tão crítica, isto só para dizer, também não vamos discutir agora a gênese da natureza, mas eu diria, não sou tão crítica, mas percebo que também há muita burocracia associada à Europa, há ali muita coisa que também, sem dúvida, podia ser melhorado e se calhar é pena que também não se discuta essa dimensão mais institucional.
Miguel Macedo, em segunda ronda, alguma nota?
Não, quer dizer, eu percebo o pessimismo do Pacheco Pereira, que aliás tem razão quando se abordam questões de guerra ou paz, e evidentemente aí é muito mais importante outros centros de decisão que não o Parlamento Europeu, mas eu, apesar de tudo, sublinho o seguinte: pode não ser irrelevante o papel do Parlamento Europeu no enquadramento orçamental que vai existir de acordo com aquilo que é a agenda de industrialização para equipamento militar, para investigação e desenvolvimento, que agora a Europa quer todo vapor encetar, com a agenda que está calendarizada, designadamente até 2030 e depois adiante, com regras próprias de compra de percentagens pelos países de produtos e equipamentos militares feitos dentro da União Europeia, etc, 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 etc. E nesse particular, o Parlamento Europeu, não tanto no fazer a guerra ou deixar de fazer a guerra, mas em fornecer ou não fornecer os meios financeiros necessários para reforço dos equipamentos, por exemplo, na parte militar, vai ter uma palavra muito mais importante do que teve até agora.
Pacheco Pereira, ainda precisa de voltar a este tema?
Sim, é suposto ter a segunda ronda.
Pois, não é? Eu pergunto se ainda precisa.
A questão é esta. Por exemplo, quando se votava, uma das principais manifestações de poder do Parlamento Europeu era a votação do orçamento. E a votação do orçamento fazia-se da seguinte maneira. Cada um dos grandes grupos parlamentares distribuía uma folha que poderia ter 500 ou 600 ou 700 alíneas sobre qual era suposto votar num sentido ou noutro. Com exceção de duas ou três pessoas que tinham causas que correspondiam àquela linha, a votação era em grande parte automática. E é completamente absurdo, quer dizer, vamos lá ver, o meu problema com o Parlamento Europeu é que ele é muito menos relevante do ponto de vista político do que a utopia europeia diz. Do ponto de vista político, porque as fraturas da política nacional não são transportadas para as fraturas no Parlamento Europeu. E isso significa que há um enorme artificialismo na maneira de funcionamento do Parlamento Europeu, em que aparentemente as pessoas têm as melhores das condições, mas são os funcionários, no fundo, que fazem uma parte do trabalho e mais. Eles não se limitam a fazer, eles querem fazer, porque isso corresponde muitas vezes a interesses que são presentes. Agora, a grande mobilização no Parlamento Europeu é pelos países quando há questões nacionais que podem envolver prejuízo ou vantagem para um determinado país. Eu dei este exemplo do chocolate, que parece pouco importante, mas havia outros. Há os navios de casco duplo no Canal da Mancha, as travessias dos túneis, que envolviam dois países, por exemplo, a Itália e a Áustria, ou envolviam a França e o Reino Unido. Quando havia questões nacionais, em alguns casos até que envolviam Portugal, por exemplo, as regras de transporte dos animais, que é uma questão, enfim, sobre a qual há também muito, muito debate. Outra era a utilização de animais para experiências de cosméticos. Sim. E depois havia coisas completamente absurdas, votavam-se coisas no Parlamento Europeu que são completamente absurdas, algumas até parecem ridículas, sobre as máquinas de jogos, sobre os implantes mamários, quer dizer, havia uma vasta série de coisas que não têm nenhum sentido serem votadas no Parlamento Europeu. E, portanto, há também uma apropriação de muitas questões que, em condições normais, os Parlamentos Nacionais deviam decidir. E a minha crítica não é o artificialismo da vida no Parlamento Europeu, que aliás se traduz a irrelevância dos grupos nacionais, quando eles são pequenos, como é o caso português, por exemplo, no quem mandava no PPN até eram os alemães, quer dizer, não havia dúvida nenhuma. As decisões fundamentais eram os alemães. A presença nacional é muito mais forte do que se presume. E o mesmo acontecia em relação a outros grupos parlamentares globais. Portanto, há uma despolitização, aparentemente, que cria fraturas no Parlamento Europeu que não têm correspondência às fraturas nos países. E é por isso que, em 4 anos, ou em 5 anos, o que é que a gente sabe que fizeram os nossos deputados europeus? E, no entanto, os nossos deputados europeus têm dinheiro para poder publicitar as suas funções. Pode, aliás, foi uma das coisas que eu descobri,
não
onde havia muitos
essa,
truques.
Era não concordo
esse. Convidavam
essa...
jornalistas para lá ir. Havia deputados,
não concordo,
por exemplo,
com essa crítica.
Havia deputados do PS absolutamente irrelevantes, que nunca tinham feito nada, mas que tinham, contratavam jornalistas e de repente aparecia uma notícia num jornal nacional. E disse, porquê é que aparece esta notícia? Este homem é completamente irrelevante do ponto de vista político. Porquê? Porque há também recursos para poder ter essas funções e essa propaganda. Os portugueses ligam alguma coisa a isso? Não.
Bom, cumprindo a nossa agenda, vamos passar para o segundo tema, o plano de emergência para a saúde. A Alexandra está mais preocupada com o que considera as intenções privatizadoras do governo ou com a eficácia das medidas que foram anunciadas?
Na verdade, com ambas as coisas. É uma resposta um bocadinho redonda, mas com ambas as coisas. Eu sobre o plano, tentarei ser breve, ainda temos um terceiro tema, mas para dizer o seguinte. O plano tem objetivos com os quais, diria eu, que estamos todos de acordo, regularizar ou reduzir ou eliminar listas de espera de cirurgias, dando prioridade às oncológicas, quem não concorda com isto, ou dar um médico de família a cada português, quem não concorda com isto. Eu acho que isto não são medidas, não é? Isto são objetivos. E depois temos que encontrar as medidas para prosseguir ou para conseguir alcançar estes objetivos. E aí há dois aspectos fundamentais, que depois posso ilustrar com exemplos concretos, mas há dois exemplos fundamentais, ou há duas linhas fundamentais que me parece que falham neste programa, ou plano. Uma primeira linha é que nada disto se faz se não houver mais médicos, mais profissionais de saúde em geral e mais médicos em especial. E não há uma linha, ou pelo menos não há nada de muito efetivo, não há mesmo nada de especial sobre isso no programa, no plano, desculpem, no plano. E não é só, eu sei que há aqui uma enorme discussão que eu já tive neste programa e fora deste programa sobre a questão da formação dos médicos, mas não há nada sobre isso e, na verdade, esse é um problema. No SNS e fora do SNS, porque não há lá nada de efetivo, nem para formar mais profissionais de saúde, em especial médicos, nem para os reter no SNS. E aqui entramos na segunda linha que me preocupa. É que, na verdade, não só não há nada sobre como retê-los no SNS, como, se olharmos para algumas das medidas que estão referidas, vamos ainda ter mais incentivos a que eles saiam do SNS, se não vejamos. Quando a porta de entrada no serviço, no sistema, deixa de ser os cuidados de saúde primários para passar em grande parte a ser o famoso voucher consulta, em que a pessoa vai a uma consulta a um privado e a partir daí é seguida no privado, naturalmente que os privados vão poder e vão querer e vão conseguir contratar cada vez mais médicos, isso vai implicar uma descapitalização do SNS, porque convenhamos, eles são sempre os mesmos, o número de médicos é sempre o mesmo. Há quem diga que chega, há quem não diga que chega, eu já nem vou entrar nessas discussões, quem já me ouviu aqui sabe que eu entendo que não chegam. Porque é um facto, porque os procuramos e não os há. Mas a verdade é que haja muitos ou haja poucos, se os privados têm vouchers, se a porta de entrada no sistema passa a ser o privado, é óbvio que vão ter condições para ir buscar cada vez mais médicos ao SNS. Outra linha privatizadora, com mais convenções para os meios de diagnóstico, em vez de, por exemplo, dotar os centros de saúde de alguns meios de diagnóstico, como estava noutros programas eleitorais, para não estar aqui a ser partidária. Ou então, o incentivo às unidades de saúde familiar modelo C, que para quem neste momento já toda a gente saberá, mas é no fundo a concessão a privados de unidades de saúde, dos cuidados de saúde primários. Portanto, há claramente aqui uma opção. É uma opção que já estava indiciada no programa eleitoral da AD, com mais ou menos clareza, e que eu acho, genuinamente, que não só vai implicar uma descapitalização do SNS, há quase que uma certa desistência quando se diz, e estou mais ou menos a citar, que se tem que pôr os privados e o setor social dentro do SNS, bom, eu acho que há aqui quase uma certa desistência, e isso, francamente, como faz-me alguma, preocupa-me, e preocupa-me, para responder concretamente, para terminar a pergunta do Carlos, preocupa-me quer do ponto de vista da linha de condução, da linha política, quer do ponto de vista da eficiência. Porque, na verdade, acharmos que basta mandar as pessoas para o privado e fica tudo resolvido, vai esbarrar com uma porta, ou com uma parede, é que a capacidade instalada no privado também só pode crescer à custa do SNS. E é exatamente isso que eu acho que vai ser pernicioso.
O Miguel ficou entusiasmado com este plano?
Não, pensei que era com as apreciações da Alexandra. Não fiquei, mas estou profundamente discordante da Alexandra nas matérias que aqui referiu. Primeiro porque eu não diviso nada de uma linha de privatização do Serviço Nacional de Saúde. Vamos ver. Nós às vezes discutimos a política completamente desligado daquilo que é o essencial a que se destina as políticas que cada um perfilha ou entende melhor para responder aos problemas de quem? Das pessoas. Das pessoas. E o problema que nós temos hoje é que o nosso Serviço Nacional de Saúde, eu não estou a fazer culpas para o governo anterior, isso não é relevante neste momento, mas tem neste momento uma situação que é esta. Nós temos à espera de cirurgia 266 mil pessoas, das quais 74 mil já ultrapassaram em muito, em alguns casos, o tempo máximo de
resposta. Mas os que sempre já existiram.
O tempo máximo de resposta. Pior ainda, destas 74 mil, cerca de 9.600 pessoas são pessoas com doenças oncológicas. E o Serviço Nacional de Saúde, tal como está neste momento, não está a dar resposta a estas pessoas. Vamos agora para a parte das consultas. Nós temos mais de 860 mil consultas em atraso. 10 mil delas com muita alta prioridade, a que não se consegue dar resposta. E, portanto, o problema que nós temos, que é verdadeiramente difícil, muito, muito, muito complicado, é sobretudo difícil para estas pessoas que não estão a encontrar resposta. Porquê é que isto é politicamente relevante? Porque, com números destes, nós estamos a criar uma situação de verdadeira desigualdade entre cidadãos. Porque, conforme as situações geográficas em que eles se encontram, no Norte, ou aqui no Vale do Tejo, onde a situação, Lisboa e Vale do Tejo, onde a situação é difícil, em algumas zonas do Alentejo, no Algarve, são particularmente difíceis estas zonas do território, as respostas são menores do que acontece noutras zonas do país. E, portanto, estamos a criar uma desigualdade na capacidade de resposta a serviços básicos como os de saúde, conforme a origem geográfica ou a localização geográfica de cada um dos doentes. Ponto 1. Ponto 2, estamos evidentemente a favorecer que aqueles que têm dinheiro e podem, por essa via, recorrer a serviços privados, podem fazer, aqueles que não têm, estão condenados a estas listas de espera e a estas situações verdadeiramente graves. Primeiro ponto. Segundo ponto. Nós temos, e acho que isso é, há muitos diagnósticos feitos por universidades, por institutos em Portugal ao longo dos últimos anos, há um ponto em que julgo que estamos todos de acordo. Nós temos verdadeiramente um problema de gestão no Sistema Nacional de Saúde. E eu vi num programa desta casa, da CNN, há dois ou três dias, um apontamento muito, muito, muito interessante da responsabilidade de uma jornalista, a Fernanda Teixeira, que dava alguns números que eu quero aqui reproduzir, porque são verdadeiramente impressionantes. Neste sentido, médicos por mil habitantes, são números de 2021, médicos por mil habitantes, não vou fazer uma comparação exaustiva, não vale a pena, mas vou dar. Portugal tem 5,6 médicos por cada mil habitantes. A Espanha tem 4,5. A Itália tem 4,1, a França tem 3,2, a Alemanha 4,5 e a Grécia 6,3. Agora, complementado isto com o outro quadro a seguir, que é verdadeiramente impressionante. Consulta tem a ver com gestão, não tem a ver com a capacidade dos médicos, nem a entrega dos médicos, nem a capacidade de resposta dos médicos. Tem a ver com má organização dos serviços. Consultas por médico ano em 2021, também destes países. Portugal. Cada médico, em média, 618 consultas. Espanha, 1.065. Itália, 1.291. França, 1.728. Alemanha, 2.119. Grécia, 428. Este número não diz tudo, ou estes números não dizem tudo, mas exemplificam bem o problema de gestão que temos no nosso Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, nós temos uma situação de emergência a que este programa tenta acorrer, com medidas que estão bem expressas nas urgentes, resposta há 3 meses, nas prioritárias até ao fim do ano de 2024 e nas estruturantes até um prazo de 2 anos. Várias declinações destas medidas, sobretudo para responder a este problema das pessoas em concreto. Para mim é absolutamente irrelevante que o serviço seja feito de uma maneira ou de outra, desde que o sistema seja eficiente e responda às pessoas. Eu sou de uma cidade, que é Braga, que teve, aliás, de forma muito patente, a diferença, hoje está melhor, mas teve de forma muito patente a diferença entre um hospital que funcionava em regime de PPP e quando passou para o público, a dificuldade que houve de resposta, entretanto tem recuperado, é justo dizê-lo, mas a dificuldade que houve na resposta aos problemas das pessoas. E, portanto, a questão para as pessoas não é se quem gera é privado ou se é público, quer é um sistema a funcionar. E um sistema em rede e um sistema que conte com privados, claro, com o setor social, com o setor público, com o Serviço Nacional de Saúde, com certeza. Agora, este bloqueio é um bloqueio das pessoas, não é um bloqueio do sistema. O sistema não está a responder às pessoas e nós temos que encontrar soluções e soluções urgentes para responder a estas pessoas.
Antes do programa, o Pacheco Pereira confessou-me que não teve oportunidade para estudar a fundo este plano, mas formou a opinião sobre ele?
Não, eu peço escusa dessa discussão porque eu não gosto de pronunciar sobre coisas que não conheço. E esta semana foi uma semana de itinerância, ou seja, todos os dias uma conferência num sítio, depois noutro e noutro e noutro, não tive oportunidade de facto de estudar. Assim sendo, e guardo o meu tempo para a parte internacional,
eu
essa acompanhei.
Eu cedo.
Temos 15 minutos para até ao fim do programa, o último tópico. Tem que
mas
ver.
Não sei se pode. Eu dava, tempo dá para
se desse
dar uma
3
segunda
minutos
volta.
Aqui nesta, ainda neste tema e eu depois cedo praticamente o meu tempo todo.
Ainda precisa de falar sobre este tema?
Precisava. São então, dois, em 3 minutos e depois cedo.
Usem o meu tempo à vontade.
Só uso 1 minuto para o tema final. Vamos lá ver. Eu até admito que estamos todos mais ou menos de acordo quanto ao diagnóstico. Porque os números são o que são, depois podemos carregá-lo com cores mais, mas estamos mais ou menos de acordo. Eu acho que a forma de resolver é que obviamente varia e pronto, e são visões diferentes, é por isso que se discute, que se debate. Já não estou tão de acordo quanto à questão, por exemplo, do número de médicos por 100 mil habitantes. Eu repito, não tenho mesmo tempo para ir aí, mas esse número segue, não nos diz nada, porque tem a ver com se as populações são mais envelhecidas ou não, tem a ver com o conceito de idade médica. Enfim, eu não ia tanto aí, mas há uma coisa em que estamos de acordo, repito, com as cores mais carregadas ou menos, diagnóstico. Segunda coisa, que é preciso melhor gestão. Aqui estamos de acordo. A partir daqui, gostaria de dizer duas coisas rápidas. Primeiro, era essa gestão que se estava a fazer, pronto, e que se entendeu interromper.
Eu não estou a dizer que está.
Certo, e que se entendeu interromper. O próprio Miguel Macedo falou das questões a norte e a sul e de como as coisas funcionavam, que se estava a tentar exatamente cobrir de forma mais igualitária o território e, portanto, desde logo há aqui uma interrupção dessa gestão que se estava a tentar fazer, com um programa que tinha começado há pouco tempo, mas enfim, da direção executiva, mas isso é outra nota. E depois dizer sobretudo quanto a isto em concreto o seguinte: a remissão para privados sistemática, eu sei que é fácil dizer que uma operação, se pessoas querem ser intervencionadas, é independente, querem ter uma consulta, é independente de ser aqui ou ali. Mas o problema é que quem vê o sistema tem que ver as coisas a mais prazo. E o ponto aqui é que quando nós não melhoramos as carreiras dos médicos e aumentamos, como está no programa, o valor, por exemplo, pago à tarefa, nós estamos a fazer exatamente o incentivo contrário que devia ser feito aos médicos no SNS. Nós devíamos incentivar os médicos a ficar no SNS através de melhores carreiras e de melhores pagamentos de remuneração e não através do pagamento daquelas horas, de um por cirurgia muito mais elevado. Hoje temos médicos a sair do sistema para depois serem contratados através de empresas porque ganham muito mais. Ou seja, nós o que estamos a fazer é para resolver
uma
situação... Isso
não é de hoje,
isso
já tem tempo.
Mas é que duplica, o que está previsto é quase uma... Não quero errar, mas para, um aumento exponencial...
Para a situação de emergência.
Mas isso vai ter um efeito absolutamente descapitalizador do sistema. No dia em que E mais, e essa cobertura desigual geográfica é muito maior quando nós recorremos a privados, porque esses sim estão muito mais desigualmente espalhados pelo território do que os serviços públicos. Os serviços públicos ainda cobrem o território todo, os privados não. Enfim, eu conheço, por exemplo, muito bem como funciona a DSE, porque já a tutelei, e por exemplo, em Lisboa e Porto há muito uso da ADSE e fora de Lisboa e Porto há pouco uso da ADSE porque não há tantos prestadores de serviço privado. Portanto, essa desigualdade, por exemplo, geográfica, também não se resolve com recursos a privados. Ou seja, enfim, havia aqui muitos tópicos, eu não quero prejudicar a terceira ronda, era muito ambicioso a nossa agenda hoje, mas gostava de... O meu ponto é, naturalmente as pessoas querem os seus problemas resolvidos, estamos todos de acordo quanto a isso, o modo de lá chegar é que obviamente é diferente.
E ao Macedo tem que voltar a este tema ou não?
Não, não, é muito, muito breve para dizer o seguinte, eu não vejo neste programa, eu confesso que ainda não li as 209 páginas do programa todo, já li uma parte substancial, mas não as li todas. Agora, do que eu li até agora, nada indicia que o Governo fez uma opção de entregar tudo a privados e isto é tudo dos privados e os privados têm agora um terreno fértil para fazer os negócios que quiserem nesta matéria. Não, não é isso. Nós temos que seccionar a realidade que temos e seccioná-la neste sentido. Quem é que nós temos que, a quem é que nós temos que responder? Temos que responder aos doentes. Nós temos uma situação de emergência e, portanto, temos de ter medidas de emergência para responder a estes doentes. Ponto 1. Ponto 2, que são as medidas mais estruturantes, demoram mais tempo, passam por negociações, passam por construir carreiras mais aliciantes para os médicos, passa por introduzir regras de gestão mais flexível dentro das unidades do Sistema Nacional de Saúde para poderem responder com mais flexibilidade às questões e aos problemas que as equipas do Sistema Nacional de Saúde enfrentam, uma miríade de problemas. Agora, eu retomo o ponto inicial. O que foi prometido e foi cumprido agora foi que em 60 dias apresentavam um programa de emergência. É disso que nós estamos a tratar.
E o Miguel ficou entusiasmado.
Eu só quero dar duas notas mais finais e com isto termino. Primeiro, eu julgo que ouvi bem que esta semana vai haver uma entidade que vai acompanhar e avaliar as políticas públicas que estão inseridas neste programa de emergência, acho isso de aplaudir. Porque é bom que haja escrutínio e validação, ou não, das políticas públicas que estão a ser prosseguidas. E se assim for, julgo que não ouvi mal, se assim for, acho que é uma boa prática. Ponto 1. Ponto 2. Nós temos neste programa uma coisa que é clarinha. Nós temos prazos. O Governo compromete-se com prazos e com resultados. E, portanto, temos os instrumentos, cada um de nós, cidadãos, para avaliar se houve sucesso ou houve insucesso neste programa. Claro que tudo isto depende de ser bem ou mal executado. Não é fazer uma ou duas leis, dois ou três despachos, quatro ou cinco portarias. Não. Isto é mesmo descer ao concreto e ter capacidade de gestão e de execução das políticas que estão aqui explicitadas neste programa de emergência. E portanto, também do ponto de vista democrático, este programa tem essa vantagem. Está calendarizado, tem prioridades definidas, tem prazos que estão também definidos e resultados que pretende atingir. Cá estaremos para fazer a avaliação do sucesso ou insucesso do programa.
É 8 minutos do fim do programa. Pergunto ao Pacheco Pereira o que receia que possa acontecer com ataques ucranianos a partes russas, a partes do território
isso
russo.
Isso é uma questão entre várias. Bom, vá lá ver, o que é que se passa? A Europa, desde 1945, conheceu sempre uma paz frágil, mas apesar de tudo uma paz que tinha algumas condições para sobreviver. Com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, isso de alguma maneira, numa primeira parte, reforçou esse sentimento de paz, deixou de haver uma fratura que era aquela que marcava, no fundo, a chamada cortina de ferro. Há, evidentemente, muito pormenor, muito detalhe que aponta num sentido ou noutro, mas a verdade é que a Europa conhecia, com exceção do caso da Jugoslávia, uma relativa pacificação, sendo que a Europa não é um continente para paz. A Europa é um continente sempre de guerras. Mas pronto, apesar de tudo, para quem vive estes tempos, é melhor que haja paz do que haja guerra. A invasão da Ucrânia, que tinha objetivos territoriais e objetivos políticos, a invasão da Ucrânia alterou tudo. As pessoas podem dizer, ah, mas será que o Putin agora vai invadir a Estónia? A questão não é essa. É que uma vitória da Federação Russa, do Putin, na Ucrânia, significa duas coisas. Em primeiro lugar, que se concretiza a anexação formal, que já existe por parte das instituições russas, de uma parte importante de territórios que são dentro das fronteiras reconhecidas da Ucrânia. E depois, em segundo lugar, um direito de definir qual é a política dos países, a começar pelos que estão mais próximos. Aliás, os que estão mais próximos percebem muito bem o risco desta situação. Quer dizer, as pessoas têm que pensar duas vezes. Porquê é que a Suécia, um país tradicionalmente neutral, quebrou esse princípio de neutralidade e entrou para a NATO? Por uma razão muito simples. Porque sente o risco da atual situação gerada pela invasão da Ucrânia. O problema da invasão da Ucrânia é que se a Federação Russa obtém uma vitória política ou uma vitória territorial e que tem apenas um único critério, que é anexar os territórios, se por qualquer motivo, qualquer acordo de paz implica a anexação de territórios da Ucrânia, é a Rússia que ganhou. E é a Ucrânia que perdeu e a Europa que perde. Nesta situação, o risco de um conflito a nível europeu é maior. E, portanto, o primeiro aspecto, aliás, fundamental para impedir uma conflagração generalizada, é dar à Ucrânia as condições de poder ganhar uma guerra, ou seja, poder não perder os territórios que teriam sido ou que seriam anexados pela Rússia. E por isso, as armas são fornecidas, as armas têm que ser usadas, porque há uma das maiores hipocrisias que existe agora, são os pacifistas, que acham que a partir do território russo se pode atacar a Ucrânia, se pode atacar as cidades, se pode impedir os aviões.
A 20 quilómetros.
A poucos quilómetros, e ao menos não se pode responder. Não pode ser. Tem que ter armas, tem que ter possibilidade de responder, e mais cedo ou mais tarde, da vitória ou da derrota da Ucrânia ou da Federação Russa naquele terreno, significa a paz ou a guerra da Europa.
Alexandre Leitão.
Subscrevo inteiramente tudo o que disse o Pacheco Pereira. Não deixo, contudo, sem que este contudo seja uma adversativa, embora seja, mas não deixo, contudo, de pessoalmente até ficar preocupada com o que pode significar de escalada a decisão mais simbólica do que outra coisa que agora a NATO tomou de permitir que as armas que são facultadas à Ucrânia pela NATO sejam utilizadas contra o território russo. Eu digo mais simbólico porque é evidente que provavelmente já estavam a ser utilizadas lá, eu não percebo nada de operações militares, mas imagino que fosse difícil, como dizia o Miguel, Kharkiv é a 20 km do território russo, portanto não se coloca. Agora, simbolicamente, é uma mudança ainda que pequena e eu tenho um bocado de medo dessa escalada, mas percebo que o que se joga é exatamente o que disse o Pacheco Pereira, se a Ucrânia perde esta guerra, é o direito internacional e a ordem internacional que fica também ela abalada.
Miguel Macedo, temos 4 minutos.
Eu estou basicamente de acordo com o Pacheco Pereira, sublinhou na sua intervenção. Só queria dar nota de duas ou três coisas. Eu acho que nós estamos numa fase em que a Europa olha porque tem que olhar para si própria e não gosta do que vê em termos de defesa.
Isso é verdade.
Mas nós estamos a pagar a fatura de um discurso que durante décadas foi insistentemente feito na Europa, que era a favor do desarmamento unilateral, que o investimento em defesa era dinheiro deitado à rua, que não era preciso, que a paz seria eterna entre o território europeu ou dentro dos países europeus e, portanto, eu chamo só a atenção para isto. A Ucrânia está hoje sem armas nucleares porque assinou o Memorando de Budapeste em 1984, se não estou em erro, e em troca do respeito pela sua soberania, pelas suas fronteiras e pela sua independência por parte da Rússia, desmantelou o arsenal nuclear que tinha, que vinha, aliás, da ex-URSS. E a mim apetece-me perguntar onde é que está toda aquela gente que durante anos nos andou a enxofrar as ideias do desarmamento unilateral. Onde é que eles estão?
Eu sou a favor do desarmamento em geral, não do unilateral.
Não, unilateral. Eu estou a dizer unilateral. porque muitos desses que durante anos e anos e anos andaram a fazer esse discurso, hoje olham para a Ucrânia e têm ali vivo, presente, o resultado daquilo que andaram a defender durante décadas na Europa. Eu sei bem com que intenções, mas nós hoje não tínhamos nenhuma dúvida sobre isso. Estas matérias de defesa reganharam uma importância absolutamente crucial em termos europeus, e mais ganharão. Se o Trump ganhar as eleições, como é provável, nos Estados Unidos, e porventura possamos contar menos com o chapéu dos Estados Unidos em matéria de defesa, como nos habituamos a contar desde a Segunda Guerra Mundial.
É, aliás, a nossa maior fragilidade neste processo. Nem é a Europa neste momento. Apesar de tudo, para muitos dirigentes europeus já há uma percepção muito clara do que é preciso fazer.
Hoje,
não no princípio.
Em 2014,
qual é o grande problema? Qual é o grande problema? É haver um candidato presidencial que pode ganhar as eleições e que é um criminoso.
Isto é o momento de terminarmos o nosso programa. Dois, oito dias, voltamos ao debate no Princípio da Incerteza, na CNN Portugal e na TSF. Até para a semana.